Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! É sempre um prazer estar em sua companhia pelas ondas do rádio para mais um Prosa Rural, especialmente com esse forró animado aí do Acreano Dantas. Mas o destaque do programa de hoje são as abelhas e a produção de mel.
Mas não é só isso não, hein? Nós vamos conhecer também as boas práticas que devem ser aplicadas na apicultura para se obter um mel com qualidade.
E para quem não sabe, as abelhas, para produzirem mel, coletam uma substância açucarada existente nas flores, chamada de néctar.
Isso dá um trabalho danado e exige delas muita organização. Por isso, as abelhas são conhecidas como uma das sociedades de animais mais organizadas do planeta.
Selma, embora o mel seja um alimento com alto valor nutritivo, muita gente ainda utiliza o mel apenas como produto medicinal e não sabe que o mel, além de ser um alimento energético, é um adoçante natural de fácil digestão que pode substituir o açúcar, rico em vitaminas B, B1, B2, B5, B6, sais minerais como fósforo, potássio, magnésio e ferro.
É, mas para se obter um mel de qualidade para consumo ou comercialização, é muito importante conhecer algumas práticas e técnicas de manejo que contribuem para o sucesso do apiário.
Isso mesmo, Selma. São dicas simples, mas muito importantes para o produtor rural que já está no ramo da apicultura ou pensando em iniciar uma criação de abelhas. E para a gente conhecer as vantagens em adotar essas práticas, a colega Mauricília conversa com a pesquisadora da Embrapa Acre, Patrícia Drummond. Vamos conferir?
Um dedo de prosa.
Patrícia, as características da região norte, elas são favoráveis à produção do mel?
Na Amazônia, apesar da exuberância e da grande extensão territorial da floresta, existem pelo menos três questões que podem dificultar a produção de mel em grande escala pelas abelhas africanizadas, que são as mais conhecidas, que chamamos de abelha Europa, italianas. Bom, primeiro, essas abelhas dificilmente são vistas ou coletadas no interior de florestas densas. Ou seja, elas provavelmente visitam muito pouco as flores nessas florestas, buscando néctar em outros locais. Segundo, boa parte da Amazônia é caracterizada por uma grande quantidade de chuva, que lava o néctar das flores. Nesse período, as abelhas têm dificuldade de encontrar alimento, o que leva à interrupção na produção da cria e ao abandono das colmeias. E terceiro, também em decorrência das condições climáticas da região e de sua elevada biodiversidade, é comum perder colmeias graças à ação de fungos, bactérias, formigas, moscas e vespas, e até mesmo de vertebrados que derrubam as caixas.
Nossa, elas enfrentam muitas dificuldades, não é, Patrícia? Mas a gente sabe que nos estados da região norte já existe uma produção bastante expressiva de mel. O que foi feito para contornar os problemas que você mencionou anteriormente e obter, assim, sucesso com a apicultura aqui na região norte?
Quem quer produzir mel em escala comercial precisa pensar bem no local onde vai ser montado o apiário, de preferência em ambientes mais abertos, com vegetação mais baixa. É preciso também aplicar de forma correta as técnicas de manejo já existentes, garantindo a formação de colmeias fortes e saudáveis o ano todo e que sejam boas produtoras de mel. Por isso, é sempre importante ter o apoio de uma boa assistência técnica. Outra possibilidade é a criação de abelhas indígenas sem ferrão, como as uruçus e as jandaíras. Por serem abelhas nativas, essas abelhas já são bem adaptadas às condições da Amazônia.
Patrícia, qual é a diferença que existe entre o mel produzido pelas abelhas indígenas sem ferrão e o mel produzido pelas abelhas africanizadas?
O mel da abelha sem ferrão tem maior quantidade de água é um mel mais diluído e isso aumenta a ação de uma enzima chamada glicose oxidase. Graças a essa enzima, o mel das abelhas sem ferrão tem uma acidez mais elevada, ganhando um sabor um pouquinho mais azedo.
E quais são as práticas apícolas recomendadas para quem deseja produzir mel em escala comercial?
Existem vários cuidados importantes. Aqui no Acre, por exemplo, precisamos urgentemente de ter uma unidade de extração de mel, conhecida como casa de mel. Esse é o local correto para se chegar com os quadros e fazer todo o processo de extração e preparação do mel para comercialização. Existem normas para a construção dessa casa de mel. E em função de seus custos, ela é geralmente construída para atender grupos de apicultores. Ou seja, não é uma estrutura que você vai ter no quintal da sua casa só para você. Existem também alguns cuidados de campo, que são bastante importantes. No caso das abelhas africanizadas, não usar muita fumaça na época da retirada dos quadros, não colocar os quadros diretamente no solo, não colher mel em dias nublados ou com chuva, e ainda colher mel somente de favos que estejam totalmente fechados, com pelo menos 80% de sua área operculada. Cuidados similares devem ser tomados também na colheita do mel das abelhas sem ferrão. São cuidados simples, mas que vão fazer a diferença lá na frente, com a produção de um alimento seguro e com bom preço de mercado.
Que bom, hein? Embora as abelhas enfrentem na região norte alguns desafios, a produção de mel na região tem sido bastante satisfatória.
Selma, muita gente também tem curiosidade de saber por que o mel fica açucarado, cristalizado.
É verdade, William, bem lembrado. Ó, daqui a pouquinho a Patrícia fala por que a cristalização do mel acontece. E fala também sobre o que é necessário para se ter uma produção orgânica do mel e o que diz a legislação sobre isso. Vamos ouvir.
Patrícia, muitas vezes o mel cristaliza. Isso só ocorre com mels falsificados?
Não. A cristalização ela ocorre com mel bom, né? Ocorre com mel de abelhas sem ferrão. A cristalização é um processo natural que ocorre porque o mel é uma solução cheia de açúcar. A cristalização vai ocorrer dependendo da temperatura e do néctar coletado pela abelha. Algumas plantas produzem néctar com mais água, com mais açúcar, com menos açúcar, e isso pode mudar ao longo do ano. O mel de laranjeira, por exemplo, pode levar mais de um ano para se cristalizar, mas outros mel, como o de eucalipto, pode cristalizar em uma semana. Em locais com temperatura mais elevada, a cristalização demora mais para ocorrer do que em locais com temperaturas menores.
E essa mudança de temperatura, às vezes você bota o mel na geladeira, tira o mel, isso influencia também?
Isso favorece a cristalização.
Ah, tá. E para quem não sabe, gente, a cristalização é aquela quando o mel fica açucarado, de repente ele vira um açúcar dentro do vidro, dentro do pote aonde você colocou. Fala-se muito em produção orgânica do mel na região norte. O que é preciso fazer para ter uma produção orgânica do mel?
A produção orgânica, ela precisa atender a critérios estabelecidos em norma. No caso do mel orgânico, sugiro, por exemplo, ler com bastante atenção a Instrução Normativa número 46, de 6 de outubro de 2011, publicada pelo Ministério da Agricultura. Essa instrução normativa é que vai orientar o criador de abelhas, né, o agricultor. Essa instrução que vai tratar, por exemplo, da localização dos apiários, que devem estar em áreas constituídas essencialmente por culturas em manejo orgânico, ou vegetação nativa, ou outras culturas que não tenham sido utilizados ou aplicados produtos proibidos para a agricultura orgânica. Dentro de um raio de 3 quilômetros, não poderão existir fontes potenciais de contaminação, tais como zonas urbanas e industriais, aterros e depósitos de lixo.
Nossa, é muita coisa para ter uma produção orgânica, não é, Patrícia?
É, mas é uma questão de planejamento e de uma boa assistência técnica.
Já foi realizado algum estudo sobre a qualidade do mel produzido e comercializado no estado do Acre?
Sim, em 2009, a Embrapa Acre enviou para a Embrapa Meio Norte, que fica em Teresina, no Piauí, 15 amostras de mel de Rio Branco para serem analisadas em laboratório, tomando como base os critérios da Instrução Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000, publicada pelo Ministério da Agricultura, que estabelece a identidade e os requisitos mínimos de qualidade do mel destinado ao consumo humano. Das 15 amostras analisadas, 12, quer dizer, 80%, encontravam-se com pelo menos um item em desacordo com a norma brasileira. Vale ressaltar que os problemas encontrados foram problemas muito simples, facilmente resolvidos com a adoção de boas práticas apícolas.
Muito interessante essa informação. Agora vamos ouvir o produtor rural Genivaldo Maia. Ele possui uma casa do mel no município de Bujari, no estado do Acre.
Fala, produtor!
Como que o senhor faz para ter um mel de boa qualidade? Que cuidados o senhor toma?
Olha, para começar, para que você tenha uma qualidade de qualquer produto, você tem que trabalhar na origem do produto. Então, o que mais me preocupo é com a florada, uma região distante da cidade, também distante de onde tem qualquer produto, que alguém que use agrotóxicos, né? Às vezes as pessoas pensam que abelha é uma coisa como se você cria um animal doméstico. E não pode, por exemplo, abelha sem ferrão, mesmo que ela não traz um prejuízo para o seu vizinho ou para você, mas você não pode criar dentro de uma área onde não tenha o seu espaço de alimentação adequada. E para criar abelhas ápices, melíferas, você tem que também ter uma região mais afastada da cidade para ter uma melhor qualidade do mel que você vai consumir.
Muito obrigado por sua participação, seu Genivaldo. Desejamos sucesso a todos os produtores de mel acrianos.
Então é isso, pessoal. Se quiser saber mais sobre as boas práticas apícolas e qualidade do mel, ligue para a Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco. Anote aí o telefone. 68 é o DDD. Telefone 3212-3401.
Repetindo, gente, 68 é o DDD. Telefone 3212-3401.
E se preferir, ligue de um orelhão ou um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
Mas lembre-se, hein, de usar um telefone fixo ou orelhão.
Bom, agora a gente dá a palavra para os amigos do Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Há 3 anos, uma nova forma de pensar a produção sustentável de madeira na Amazônia se tornava realidade. É que em setembro de 2010, a primeira concessão florestal federal do país, localizada em Rondônia, começava a funcionar. As concessões mostraram que a produção florestal a partir de florestas públicas é uma ferramenta para auxiliar na expansão ordenada e planejada do setor madeireiro. E o que é mais importante, com garantia de origem e rastreabilidade, que permitem saber de onde foi extraída uma tora. Já foram produzidos mais de 80 mil metros cúbicos de madeira nessa concessão, dando emprego a engenheiros florestais, operadores de máquinas, motosserristas, técnicos e diversos outros profissionais. Para parte deles, foi o primeiro emprego com carteira assinada e com todos os direitos trabalhistas respeitados. A madeira da concessão já está sendo usada em obras da construção civil, carroceria de caminhões, móveis feitos por designers e não só no Brasil, no exterior também. O contrato de concessão na Flona do Jamari é de até 40 anos. Isso significa que essa política ainda vai trazer muito mais benefícios para a sociedade brasileira e para a Amazônia.
Muito legal, amigos. Ótimo recado. E assim vamos ficando por aqui. Mas semana que vem a gente tá de volta.
Um abraço e até a próxima, minha gente querida da Amazônia.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mauricília Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Acre.